Você está ouvindo Dani Cast.
Olá, eu sou Daniela Monteiro e esse é mais um DaniCast. E hoje, além da trilha sonora do filme Hot Summer in the City, temos um convidado. Estou aqui com Felipe Guerra, jornalista, cineasta e treteiro da internet. E nós dois vamos falar sobre esse filme de 1976, dirigido pela Gail Palmer. Olá, Felipe, bom ter você aqui de novo. Você já participou do especial Trilhas de Sad Baby. Vou deixar o link para quem ainda não ouviu. E eu quero começar pedindo para que você fale um pouco sobre a diretora Gail Palmer.
Olá, Dani. Olá a todos que estão ouvindo. Percebam que a Dani só me convida para falar sobre sacanagem, não sei porquê. Mas, primeiro Sad Baby, agora a Gail Palmer, mas enfim. A Gail Palmer é um nome interessante porque ela é uma das pioneiras, uma das meninas pioneiras em dirigir filme pornô naquela que é chamada a época clássica do cinema pornográfico, que foi do final dos anos 60 até, digamos, meados dos anos 80, quando começa o vídeo e aí todo mundo faz filme, né? Nessa época de ouro, o cinema pornográfico ainda era filmado em película, ainda passava no cinema, então era uma coisa mais profissional, era mais difícil, então poucas mulheres faziam esse tipo de filme. A gente pode falar entre as precursoras, a gente teve a Doris Wishman, por exemplo, a Roberta Findlay, mas a Gail Palmer foi a que melhor soube utilizar, digamos, a sua persona, como se ela fosse uma celebridade, assim, ela apresentava os filmes, ela falava dos filmes, ela tinha, assim, uma figura conhecida, tanto que tem uma foto dela muito, muito interessante, dela dançando totalmente nua na boate Studio 54, por exemplo, ela era uma celebridade naquela época. E, então ela procurava fazer filmes. Essa foto é maravilhosa, procurem. E ela procurava então fazer filmes como as suas colegas, a Doris Wishman e a Roberta Findlay, exploravam uma mistura de thriller e terror com pornografia. A Gail Palmer, ela fazia filmes, digamos, mais normais, né? Sem esse elemento sobrenatural, mas explorando temas tabu. Tanto que o Hot Summer in the City, que é o assunto em discussão aqui, fala sobre... Ele tenta fazer crítica política e coisa e tal, mas na verdade é...
A discussão política é mais profunda que um filme.
Sim, na verdade é um filme de extremo mau gosto sobre uma menina branca, virgem, loirinha, que é sequestrada por militantes negros e estuprada o filme inteiro. E ela fez vários filmes nessa pegada, nessa linha mais tabu, mais sexo violento. Ela fez, se não me engano, um filme que se passa na Segunda Guerra e, com os nazistas fazendo orgias. Mas ela tinha essa distinção, ela realmente se destacava, as pessoas reconheciam, as pessoas, eu digo, pessoas que assistiam, que curtiam pornografia, elas conseguiam perceber o nome Gail Palmer como alguém que fazia filmes diferenciados. Em 1981, por exemplo, ela fez até uma coletânea de cenas dos filmes dela, que é The Best of Gail Palmer, com cenas de todos os filmes dela, então realmente pelo nome ela era uma pessoa conhecida. Uma outra coisa que é associada ao nome dela, que é interessante a gente destacar, é que ela foi a... digamos, a editora do filme pornô, que não é pornô, do Sylvester Stallone, né? O Stallone, quando era novo, quando era desconhecido, no começo dos anos 70, ele fez um filme pornô softcore, onde não aparecia penetração, não aparecia aquilo entrando naquela, e só aparecia mulher pelada e fazendo de conta, né? Anos depois, em 76, quando ele ficou famoso por causa do rock, e concorreu ao Oscar e tal, a empresa que tinha os direitos sobre esse filme pornô antigo já contratou a Gail Palmer para reeditar o filme, então, para fazer botar o Stallone mais em evidência e tal, e relançou esse pornô que tinha um outro nome como O Garanhão Italiano, então, para aproveitar a fama de Stallone. No trailer desse filme é muito divertido porque a Gail Palmer aparece como ela mesma na moviola e tal, e diz: ó, estou aqui editando o filme de Stallone, nossa, é muito gostoso, não sei o que, não sei o que. E tipo, ela já aparece então como uma personagem também. As pessoas reconheciam a Gail Palmer como uma diretora de cinema pornográfico famosa, né? Vamos dizer assim. Então ela era uma personagem já naquela altura. E o Hot Summer in the City, ele alcançou notoriedade na época por essa questão. Ser dirigido por uma mulher, ter esse elemento do estupro interracial.
Tentaram trazer um pouco de política.
Sim, essa questão política é bem boba.
Passa, o filme é de 76, mas ele se passa em 1967.
Sim, sim.
De muitas revoluções, política e tal. Mas a coisa é tão profunda quanto um Pires, é muito raso, gente. É Bem que começa o filme com um coquetel Molotov sendo aceso.
A ideia, eu acho que era criar comoção, alguma polêmica com o tema, né? Porque analisando friamente um filme pornô como todos os outros que se fazia na época, inclusive o tema do estupro é meio...
Era
comum e é algo que hoje a gente vê com, digamos, com bastante preconceito. Mas o estupro é entre aspas no filme, porque, digamos, a menina começa protestando no começo, mas depois ela já está gostando torna-se uma relação sexual comum. Não é como se fosse um estupro pesado mesmo, violento, do começo ao fim. Então, digamos, é algo para explorar essas tardes, esses tabus e de uma maneira... De uma maneira, digamos, sexual, não tenta criar tanta polêmica em cima da violência em si do ato. Começa violento e depois vira uma relação sexual normal. Mas o filme alcançou certa notoriedade na época, mas mais recentemente ele foi redescoberto por toda uma nova geração por conta de dois fatores. Primeiro, que a Gayle Palmer, assim como quase todos os produtores de filme pornô da época, e produtores de cinema brasileiro em geral da época, usava a trilha sonora dos outros sem autorização. Então o filme, como vocês vão ver agora no DaniCast, ouvir no caso, ele tá cheio de músicas famosas, conhecidíssimas, hits, né? Exato, que foram usados sem autorização nenhuma. Então tá lá os caras trepando, uma cena super gráfica, super até nojenta em certos momentos, e tocando Good Vibrations, do Beach Boys. É muito estranho. Mas os brasileiros faziam isso também. A gente pode lembrar, por exemplo, que o Mojica usou em alguns filmes que ele fez, de terror.
Sad Baby.
O Sad Baby, mas o Mojica usou Pink Floyd na trilha sonora, por exemplo. E os caras nunca nem ficaram sabendo disso.
Tem
The Doors, tem várias canções famosas.
Mas quando a gente vê filme pornô, a gente não se liga muito na musiquinha que tá tocando de fundo, né? Porque a gente tá mais ligado no Fuk Fuk ou Fuck Fuck. Mas aqui não tem como não prestar atenção nas músicas.
Por isso, geralmente eles botavam qualquer música incidental e tem até um termo pejorativo que é isso é música de pornô, é tipo uma musiquinha qualquer que toca e você não presta atenção. Mas nesse caso não, nesse caso eles colocaram uma trilha sonora de respeito, né? E o segundo motivo pelo qual o filme foi redescoberto por uma nova geração é que um certo cineasta muito famoso chamado Quentin Tarantino certa vez defendeu com muita eloquência que Hot Summer in the City era o melhor filme pornô já feito, né? E dá para entender perfeitamente, porque o filme tem vários elementos que aparecem também na obra do Tarantino, né? Principalmente essa questão do uso da violência.
Tem muitas cenas violentas.
Tem diálogos muito bons que eram para ser falados a sério, mas acaba se tornando uma comédia involuntária. As atuações são ruins, mas tem esse clima bem de cinema grindhouse, que é o cinema bagaceiro, digamos, dos anos 70, que o Tarantino cresceu vendo e que ele tenta emular nos filmes dele. Então eu acho que dá para entender perfeitamente por que ele gosta tanto desse filme.
Daí eu já vou discordar um pouco, porque, assim, para mim, o Hot Summer in the City, ele não funciona como filme pornográfico, porque você tem que ter uma tara muito específica, né, e ficar vendo um monte de cena de sexo forçado realmente não é minha praia, né? E eu também acho que ele não funciona como cinema, porque ele é muito mal filmado, tem umas cenas muito escuras, a captação de áudio é péssima, e as atuações, assim, são deprimentes.
Não, claro que enquanto filme pornô, digamos, ele é feito para um nicho muito específico do mercado, que é os caras que gostavam desse filme que se chamava, naquela época, era conhecido como Ruffy. É um filme, digamos, com um tema um pouco mais pesado. Uns anos antes tinha saído um filme que eu acho muito, muito mais violento que esse, chamado Forced Entry, que, como vocês podem perceber pelo título, que quer dizer entrada forçada, é sobre um estuprador também. Então, era um assunto que estava muito em voga. Geralmente, realmente, naquela época, tinha uma parcela do público que ia ao cinema, porque, sempre lembrando, esses filmes passavam no cinema, as pessoas não viam no conforto do celular, né? As pessoas iam ao cinema para ver filmes sobre tara, sobre perversões sexuais. Não era exatamente para ver um papai e mamãe ali, uma coisa mais romântica. Era para ver a coisa da pesada mesmo, coisa que eles não viam em casa, né? Então, tinha esse... Como um filme rough, um filme de estupro, um filme para chocar e tratar tabus, eu acho que o filme funciona. Mas, de fato, como cinema, ele é precário, como muitos pornôs daquela época, em grande parte por dois motivos. Primeiro, esses filmes todos eram produzidos e dirigidos por pessoas que não tinham grande conhecimento na área. Pouquíssima gente que fez filme pornô tinha experiência prévia com cinema, ou mesmo estudado cinema. E eu volto a lembrar, a gente está falando de uma época em que as pessoas usavam câmera de filme, câmera de película, não era vídeo, que nem hoje, que qualquer um filme. Então você tinha que ter um mínimo de conhecimento, claro. Não tendo, a iluminação fica precária, os cortes ficam ruins, a própria edição fica... E tem filmes dessa época que a gente mal entende a história, porque tem tantos saltos na narrativa, na montagem, que fica complicado para entender. Em grande parte também porque, digamos, esses filmes não foram conservados como deveriam ser, né? Então as poucas cópias que circulam ainda, faltam partes, faltam pedaços, digamos, projecionistas de cinema cortavam pedacinhos para guardar de lembrança. Então não é difícil restaurar esses filmes hoje. Por isso que até que o filme parece tão ruim, tão mal feito, né? Não que não seja, mas foi muito mal conservado, né? Não é como se você tivesse um clássico do cinema tipo Poderoso Chefão, que as pessoas vão se dedicar a restaurar decentemente, gastar dinheiro em cima. Ninguém vai querer fazer uma restauração, uma remasterização do Hot Summer in the City, né? O que também é uma pena, porque eu acho que todos os filmes devem ser vistos, avaliados. E esse...
devem existir.
Exato, exato.
Devem ser queimados nem nada.
Não, e esse especificamente é o retrato de uma época. Hoje seria impossível você fazer um filme como esse sem ser...
É importante que eles existam, né?
Acho importante que existam, claro.
Saber que naquele período, dessa forma que as pessoas viam as
Sim.
coisas, né?
E são o retrato de uma época. Inclusive, tem uma polêmica recente, porque algumas pessoas defendem que a Gail Palmer não dirigia os filmes dela. Os filmes dela teriam sido dirigidos pelo marido dela da época, que se chamava Harry Mooney, e ela apenas botava o nome para capitalizar em cima, pela curiosidade, ser uma menina, digamos, fazendo filmes pornô super pesados, violentos, sobre estupro, sobre nazismo, etc, etc. Então, tem essa teoria. Ela fez uma biografia, lançou uma autobiografia em 94, que ela conta a história, e ela defende que foi ela que dirigiu, sim, né? Lembrando que ela também era modelo, fazia foto pelada... ela fazia filme pornô, ela fez cena explícita, então não seria nenhuma surpresa se ela tivesse realmente dirigido os filmes. Mas há essa teoria de que o marido dela da época teria dirigido e ela apenas assinado para aproveitar que era uma personagem, uma figura conhecida, digamos.
Então é isso. Eu quero agradecer a presença aqui de Felipe Guerra e deixar um espaço para que você, Felipe, divulgue suas redes sociais, para que todos os ouvintes do DaniCast possam conhecer o seu trabalho.
Bom, então, para quem quiser conhecer mais sobre essa cultura inútil que a gente adora conversar, procure o filmesparadoidos.blogspot.com, que é o blog onde eu escrevo sobre esse tipo de filme. Sobre o Hot Summer in the City eu ainda não escrevi, mas tem várias...
Mas tem sobre o Wet Wilderness, né? Que é outra preciosidade.
Tem sobre várias resenhas de filmes esquisitos, inclusive pornôs, inclusive filmes do Sad Baby e outros pornôs barra pesada dessa época aí. E também no Twitter e no Instagram como Filmes para Doidos, para quem quiser acompanhar as atualizações. Sempre tem algum filme que vai deixar vocês de cabelos em pé, certamente.
O Instagram é filmes_doidos.
Isso, eu acho que o Twitter é esse também, filmes_doidos.
Valeu, Felipe, beleza. E, gente, agora a gente vai curtir a trilha sonora do filme Hot Summer in the City. Trilha maravilhosa, você vai ouvir The Doors, Love Spoonful, Beach Boys, Supremes e muito mais. A sequência completa de músicas está descrita no post. Dá uma conferida. E é isso, eu, Daniela Monteiro, vou ficando por aqui. Mas volto em breve com mais um DaniCast. Mua! Grande beijo, valeu, tchau. Untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
Mm-hmm.
Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
Mm-mm.
By the way, where'd you meet him?
Small and kissed me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. Whether he heard, I'll never know.
Look out!
I felt so helpless, what could I do?
Leader of the pack.
Você está ouvindo Dani Cast.
Sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's giving me the excitation, good vibrations, excitation, good vibrations, excitation. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Good vibrations.
vibrations are happening with her. Gotta keep those rocket vibrations are happening with her. Gotta keep those rocket vibrations.
Oh,
está ouvindo Danny Cast.
Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Danny Cast.